fique com o primeiro episódio do nosso podcast.
E aí, galera, tudo bem? Olha, essa aula eu decidi gravar porque eu sei que tem muita gente com dúvidas em relação à lei de introdução às normas do direito brasileiro. Como vocês veem, eu coloquei para vocês o texto da LINDB. Agora se chama LINDB. Quando eu estudei lá nos anos 90, a gente falava LIC, que era Lei de Introdução ao Código Civil, não é? E em 2010 foi feita uma alteração legislativa, inclusive com o nome da lei, né? Então, esse é um decreto-lei de 42 que trata de uma norma de sobredireito. O que significa uma norma de sobredireito? É uma norma que vai organizar como a gente vai interpretar as outras normas, tá? Claro, vocês poderiam me perguntar: ah, professora, mas e a Constituição Federal? Ela vai ser interpretada pela LINDB? Olha, na verdade, não significa que a LINDB vai superar a Constituição Federal, mas a gente vai utilizar essa lei de introdução às normas do direito brasileiro para saber quando eu aplico uma norma ou outra, né? Quando houver, por exemplo, conflito de normas, né? Então, a gente vai passando aí pelas leis para que vocês possam ter mais ou menos uma ideia, né? No artigo 1º, a gente tem a seguinte disposição: salvo disposição contrária, a lei começa a vigorar em todo o país 45 dias depois de oficialmente publicada. Parágrafo 1º. Nos estados estrangeiros, a obrigatoriedade da lei brasileira, quando admitida, se inicia 3 meses depois de oficialmente publicada. O parágrafo 2º foi revogado em 2009. Parágrafo 3º, vigente: se antes de entrar a lei em vigor ocorrer nova publicação de seu texto destinada à correção, o prazo deste artigo e dos parágrafos anteriores começará a correr da nova publicação. Então, vamos pensar a primeira questão. Hoje em dia, a maioria das normas vai ter uma cláusula assim: esta norma passa a valer a partir da sua publicação, tá? Ela passa a valer a partir da sua publicação. Mas o que diz a lei? A lei de introdução ao direito brasileiro, que se não houver uma disposição em contrário, a lei começa a vigorar 45 dias depois de oficialmente publicada, tá? Se a gente tem uma norma aqui que vai surtir efeitos para brasileiros que estão em outro país, para eles a obrigatoriedade dessa lei brasileira vai se iniciar 3 meses depois de oficialmente publicada. Por que havia essa distinção? Porque o Brasil é um país continental. Então, imaginem, hoje em dia a gente tem acesso muito fácil às normas. É bem interessante que hoje é publicada, é aprovada uma norma, o presidente nem sancionou a norma, todo mundo já está conversando sobre a norma no boteco, né? Ninguém nem leu o texto de lei, as pessoas já estão falando. E agora, no início do século não era assim, né? Então era necessário publicar, ia para o Diário Oficial, e aí ia para os livros, até as pessoas do meio jurídico conhecerem a norma demorava, por isso que havia toda essa preocupação com a data em que passava a vigorar. Agora, vamos imaginar aqui, antes de entrar em vigor, há uma nova publicação do texto. Então, eu tenho uma norma e antes de entrar em vigor, eu tenho uma outra norma que corrige esse texto. Quando vai passar a vigorar essa norma? A partir da nova publicação, certo? E não da publicação anterior. As correções ao texto de lei que já estão em vigor consideram-se lei nova, tá? Isso é o parágrafo 4º desse artigo 1º. Artigo 2º. Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue. Gente, somente lei revoga a lei. Somente lei modifica a lei. Olha que legal. Eu posso ter, então, uma decisão do Supremo contrária à lei? Não. Eu posso ter, então, um costume contrário à lei? Não. Somente uma lei modifica a lei, revoga a lei, altera a lei. Olhem que sério, tá? Então, por isso que, embora a gente não tenha essa, enfim, aqui a gente está falando de interpretação de leis, ok, mas, enfim, isso não é mais importante que a Constituição, sim, mas quando eu interpreto a Constituição, eu sei que somente uma norma constitucional vai revogar outra norma constitucional. Por quê? Somente lei revoga lei. Olha só, vem dessa base que a gente traz, porque é uma norma de sobredireito. Ficou claro? Ficou claro? Tá? Que mais? A lei posterior revoga a lei anterior quando expressamente o declare. Quando com ela seja incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior. Então, eu tenho três possibilidades. Quando a lei anterior vai revogar, a lei posterior vai revogar a anterior. Então, a lei nova vai revogar a lei velha, né? Primeiro, quando ela disser, eu, lei nova, revogo a lei antiga. Ok. Então, expressamente, ela disse que revogou aquela lei. Dois, ela é incompatível. Não dá para ficar as duas normas no mesmo ordenamento sem que se choquem as normas. Ou aquela lei nova vai regular aquelas questões de uma maneira inteira e, enfim, não vai fazer mais sentido que se mantenha o regramento da lei anterior, tá? Então, vejam que interessante. A gente tem, então, uma revogação que é tácita ou expressa, né? Parágrafo 2º. A lei nova que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das existentes não revoga nem modifica a lei anterior, né? Vamos lá. O que significa isso? Que a lei nova... se eu tenho uma lei nova, por exemplo, que trate, por exemplo, de um seguro, né? Uma norma nova que crie regra específica sobre seguro. Será que ela vai revogar ou alterar o Código de Defesa do Consumidor? Não. Ela vai trazer uma norma especial sobre seguro, mas ela não vai alterar, ela não vai retirar direito do meu consumidor. Por quê? A norma consumerista é uma norma geral que vai regulamentar de uma forma global o direito do consumidor. Agora, aquela norma especial, vejam, aquela norma especial, ela vai regulamentar aquela questão que a gente trata do seguro. Legal, né? Então, ela não vai nem revogar, nem modificar a lei anterior. Legal? Continuando aí. Salvo disposição em contrário, a lei revogada não se restaura por ter a lei revogadora perdido a vigência. Agora eu vou falar uma palavra que é um palavrão e você vai dormir e vai sonhar com essa palavra. Você já ouviu falar em repristinação? Repristinação significa aquela lei que volta a viver. Olha que legal! Então, uma lei, somente uma lei pode acabar com outra lei. E então a gente tem no direito, olha que lindo, gente! Não é só na ficção científica que a gente tem máquina do tempo, no direito também. Então a gente tem a revogação por uma lei, aí vem uma outra lei que revoga a lei revogadora. E a outra lei fala assim: olha, eu revogo a lei revogadora e faço voltar à lei anterior, certo? Agora, essa repristinação ela tem que ser expressa. Por isso que está escrito aqui: olha, salvo disposição em contrário, a lei revogada não se restaura por ter a lei revogadora perdido a vigência. Tudo bem? Ficou claro? Se alguém perguntar para você o que é repristinação, você não vai ficar com medo? Não vai achar que é palavrão? Não vai achar que alguém tá te xingando? Então tá bom, hein? Essa é a nossa conversinha. Vamos lá. Essa frase eu acho um máximo que a gente sempre aprende logo no início, quando aprende a estudar essa parte geral de direito. Ninguém se excusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece. Eu não posso falar assim: ah, mas eu não sabia, eu estava pescando no Mato Grosso, eu estava pescando lá no Mato Grosso e eu não sabia que era fase, era uma época que não poderia pescar nessa época do ano, porque, enfim. Tinha que haver preservação dos peixes, etc. Eu não sabia, seu guarda, né? Dá para falar isso? Não, porque ninguém se excusa de cumprir a lei alegando que não a conhece, tá? Então, nesse caso, o que que a gente tem? A lei, ela é feita para todos, para que todos a cumpram, né? Claro. Se o juiz percebe que a pessoa realmente não tem nenhuma instrução, etc., em alguns casos ele até poderá julgar de alguma outra forma, mas normalmente não haverá uma exclusão aí de imposição da norma por essa ignorância da lei, tá? Bom, artigo 4º. Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito nessa ordem, tá? Analogia, costumes, princípios gerais de direito, só no caso de omissão. Existe uma regra lá no Código de Processo Civil que vai também falar sobre a decisão do juiz. Depois a gente pode até falar um pouquinho sobre isso. Artigo 5º. Na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum. Óbvio, né? O juiz, ele é um servidor público. Ele exerce o seu mister para o bem comum. Então, ele não vai exercer a judicatura para fazer o mal, né? Aí, muito claro. Artigo 6º. A lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. Esses três itens estão previstos também na nossa Constituição. Ah, eles são garantias individuais, direitos e garantias individuais. Parágrafo 1º. Reputa-se, então significa, não é que é? O que é ato jurídico perfeito? Reputa-se ato jurídico perfeito o já consumado segundo a lei vigente ao tempo em que se efetuou. Por exemplo, vamos imaginar que você já reúne os requisitos para se aposentar na data de hoje, tá? E amanhã é editada uma lei dizendo que as pessoas vão se aposentar quando cumprirem 100 anos de contribuição e 120 anos de prestação de serviços, né? Vamos imaginar assim, tá? Mas você já tem os requisitos, tá? Vai valer para você a norma nova? Não, porque você já consumou, né? Já existe aí o ato já se realizou, né? Um ato jurídico perfeito, né? E é um direito também adquirido, né? O parágrafo 2º. Consideram-se adquiridos os direitos que o titular ou alguém por ele possa exercer, como aqueles cujo começo do exercício tenha termo prefixo ou condição pré-estabelecida inalterável a árbitro de outrem. Ah, então, é isso aí. E o que é coisa julgada ou caso julgado? É a decisão de que não caiba mais recurso. Aquela decisão final, né? Então, você foi lá, apresentou a inicial, ganhou o recurso, aí a parte contrária apresentou a apelação, perdeu a apelação, apresentou recurso especial extraordinário, perdeu, e aí finalmente não há mais recurso. Então, aquela decisão, aquela lide foi passada em julgado, houve o trânsito em julgado. Por isso que a gente tem a coisa julgada, não cabe mais recurso. Artigo 7º. Aqui, gente, nós vamos começar a pensar regras de direito internacional, tá? Que vão ser trabalhadas aqui nessa lei de introdução ao direito brasileiro. A lei do país em que domiciliada a pessoa determina as regras sobre o começo e o fim da personalidade, o nome, a capacidade e os direitos de família. Então, aqui vale a lei do domicílio. Que significa? Bom, a pessoa tem um domicílio aqui no Brasil e ela é uma italiana, tá? Quando ela morre aqui no Brasil, em São Paulo, acaba a personalidade dela aqui em São Paulo. Onde ela tem que fazer o inventário dos bens? Aqui em São Paulo. Porque a lei do país em que domiciliada a pessoa determina as regras sobre o começo e o fim da personalidade. O nome, a capacidade, os direitos de família. Tudo bem? Ah, e se ela tivesse morrido na Itália? Aí, lei italiana, tá? Realizando-se o casamento no Brasil, será aplicada a lei brasileira quanto aos impedimentos dirimentes e às formalidades da celebração. Ah, então, se houver impedimentos, quais são as formalidades do casamento? Se o casamento for celebrado aqui, serão aplicados os requisitos aqui exigidos. Ah, que requisitos são esses? Você vai ter que ver lá no Código Civil Direito de Família, tá bom? Eu vou te dar uma lição de casa. Parágrafo 2º. O casamento de estrangeiros poderá celebrar-se perante autoridades diplomáticas ou consulares do país de ambos os nubentes. Ah, então, existe uma permissão. Dois italianos podem casar-se perante a autoridade diplomática da Itália? Sim, sem problema algum. A lei brasileira permite. Tendo os nubentes domicílio diverso, regerá os casos de invalidade do matrimônio a lei do primeiro domicílio conjugal. Então, vamos pensar assim. Um nubente é da França, o outro nubente é do Brasil. E eles decidiram escolher o primeiro domicílio conjugal nos Estados Unidos. Então, para verificar a questão de invalidade desse matrimônio, eles precisam ver a lei dos Estados Unidos. Tudo bem? Que é a lei do primeiro domicílio conjugal, tá? Parágrafo 4º. O regime de bens legal ou convencional obedece à lei do país em que tiverem os nubentes domicílio. E, se este for diverso, a do primeiro domicílio conjugal. Mesma regra. Parágrafo 5º. O estrangeiro casado que se naturalizar brasileiro pode, mediante expressa anuência de seu cônjuge, requerer ao juiz, no ato da entrega do decreto de naturalização, se apostile ao mesmo a adoção do regime de comunhão parcial de bens, respeitados os direitos de terceiros, e dada esta adoção ao competente registro. Tá? Então, é possível então fazer esse apostilamento quando houver a naturalização desse estrangeiro casado, tá? Parágrafo 6º. O divórcio realizado no estrangeiro, se um ou ambos os cônjuges forem brasileiros, só será reconhecido no Brasil depois de um ano da data da sentença, salvo se houver sido antecedida de separação judicial por igual prazo, caso em que a homologação produzirá efeito imediato, obedecidas as condições estabelecidas para a eficácia das sentenças estrangeiras no país. O Superior Tribunal de Justiça, na forma de seu regimento interno, poderá reexaminar, a requerimento do interessado, decisões já proferidas em pedidos de homologação de sentenças estrangeiras de divórcio de brasileiros, a fim de que passem a produzir todos os efeitos legais. Parágrafo 7º. Salvo no caso de abandono, o domicílio do chefe da família estende-se ao outro cônjuge e aos filhos não emancipados, e ao do tutor ou curador aos incapazes sob sua guarda. Gente, pensem, essa lei era da década de 40. Aqui a gente ainda falava do chefe da família. Quem era o chefe da família naquela época? Era o homem, tá? Hoje, a gente não tem mais uma hierarquia dentro da família. Tudo bem? Então, aqui vai ter que fazer uma interpretação aí em relação a esse domicílio. Quando a pessoa não tiver domicílio, considerar-se-á domiciliada no lugar de sua residência ou naquele em que se encontre. Artigo 8º. Para qualificar os bens e regular as relações a eles concernentes, aplicar-se-á a lei do país em que estiverem situados, né? Porque sempre a lei do domicílio. Aplicar-se-á a lei em que for domiciliado o proprietário quanto aos bens móveis que ele trouxer ou se destinarem a transporte para outros lugares. O penhor regula-se pela lei do domicílio que tiver a pessoa, em cuja posse se encontre a coisa apenhada. Para qualificar e reger as obrigações, aplicar-se-á a lei do país em que se constituírem. Obrigações, as obrigações são normas, por exemplo, os contratos, eles são formados por várias obrigações. Então, as obrigações, elas são o centro dos contratos, tá? Então, essas obrigações, para que a gente saiba qual é a regra, eu preciso saber em que país elas se constituíram. Será que elas foram feitas aqui no Brasil? Será que elas foram feitas nos Estados Unidos? Será que elas foram feitas na China? Tá? Destinando-se a obrigação a ser executada no Brasil e dependendo de forma essencial, será esta observada, admitidas as peculiaridades da lei estrangeira quanto aos requisitos extrínsecos do ato. Parágrafo 2º. A obrigação resultante do contrato reputa-se constituída no lugar em que residir o proponente. Quem é o proponente? Aquele que faz a proposta, é aquele que fala assim: olha, eu quero fazer o tal negócio e proponho que você, né, pague tanto. Poderia até cantar para vocês: eu te proponho. Não, gente, não, não é isso, não. Tá? Mas é o proponente. Artigo 10º. A sucessão por morte ou por ausência obedece à lei do país em que domiciliado o defunto ou o desaparecido, qualquer que seja a natureza e a situação dos bens, tá? Então, é a lei do país, a gente já viu, né? Em relação ao fim da personalidade, é a lei do local dessa morte, tá? A sucessão de bens de estrangeiros situados no país será regulada pela lei brasileira, em benefício do cônjuge ou filhos brasileiros ou de quem os represente, sempre que não lhe seja mais favorável a lei pessoal do de cujus. Então, se a lei na Suíça é melhor, então vai acontecer lá, tá? A lei do domicílio do herdeiro ou legatário regula a capacidade para suceder. Artigo 11. As organizações destinadas a fins de interesse coletivo, como as sociedades e as fundações, obedecem à lei do Estado em que se constituírem. Não poderão, entretanto, ter no Brasil filiais, agências ou estabelecimento antes de serem os atos constitutivos aprovados pelo governo brasileiro, ficando sujeitas à lei brasileira. Parágrafo 2º. Os governos estrangeiros, bem como as organizações de qualquer natureza que eles tenham constituído, dirijam ou hajam investido de funções públicas, não poderão adquirir no Brasil bens imóveis ou suscetíveis de desapropriação. Os governos estrangeiros podem adquirir a propriedade dos prédios necessários à sede dos representantes diplomáticos ou dos agentes consulares. Artigo 12. É competente a autoridade judiciária brasileira, quando for o réu domiciliado no Brasil ou aqui tiver de ser cumprida a obrigação. Só a autoridade brasileira compete conhecer as ações relativas a imóveis situados no Brasil. É o foro da natureza do imóvel. Isso se repete também na nossa lei processual, tá? Parágrafo 2º. A autoridade judiciária brasileira cumprirá concedido o exequatur e, segundo a forma estabelecida pela lei brasileira, as diligências deprecadas por autoridade estrangeira competente, observado a lei desta, quanto ao objeto das diligências. Artigo 13. A prova dos fatos ocorridos em país estrangeiro rege-se pela lei que nele vigorar, quanto ao ônus e aos meios de produzir-se, não admitindo os tribunais brasileiros provas que a lei brasileira desconheça. Não conhecendo a lei brasileira, poderá o juiz exigir de quem a invoca prova do texto e da vigência. Será executada no Brasil a sentença proferida no estrangeiro que reúna os seguintes requisitos: letra A, haver sido proferida por juiz competente; letra B, terem sido as partes citadas ou haver-se legalmente verificado a revelia; letra C, ter passado em julgado e estar revestida das formalidades necessárias para a execução no lugar em que foi proferida; letra D, estar traduzida por intérprete autorizado; letra E, ter sido homologada pelo Supremo Tribunal Federal. Artigo 16. Quando, nos termos dos artigos precedentes, se houver de aplicar a lei estrangeira, ter-se-á em vista a disposição desta, sem considerar-se qualquer remissão por ela feita a outra lei. As leis, os atos e sentenças de outro país, bem como quaisquer declarações de vontade, não terão eficácia no Brasil quando ofenderem a soberania nacional, a ordem pública e os bons costumes. Tem gente que acha que essas coisas são bobagem, mas isso ainda está na lei, tá? Artigo 18. Tratando-se de brasileiros, são competentes as autoridades consulares brasileiras para lhe celebrar o casamento e os mais atos de registro civil e de tabelionato, inclusive registro de nascimento e óbito dos filhos de brasileiro ou brasileira nascido no país da sede do consulado. As autoridades consulares brasileiras também poderão celebrar a separação consensual e o divórcio consensual de brasileiros, não havendo filhos menores ou incapazes do casal, e observados os requisitos legais quanto aos prazos, devendo constar na respectiva escritura pública as disposições relativas à descrição e à partilha dos bens comuns e à pensão alimentícia, e ainda o acordo quanto à retomada pelo cônjuge de seu nome de solteiro ou à manutenção do nome adotado quando se deu o casamento. É indispensável a assistência de advogado devidamente constituído, que se dará mediante subscrição de petição, juntamente com ambas as partes, ou apenas com uma delas, caso a outra constitua advogado próprio, não se fazendo necessário que a assinatura do advogado conste da escritura pública. Reputam-se válidos todos os atos indicados no artigo anterior e celebrados pelos cônsules brasileiros, na vigência do decreto 4657 de 42, que era a lei anterior, né, a LINDB, né? Desde que satisfaçam todos os requisitos legais. Parágrafo único. No caso em que a celebração desses atos tiver sido recusada pelas autoridades consulares com fundamento no artigo 18 do mesmo decreto-lei, ao interessado é facultado renovar o pedido dentro de 90 dias contados da publicação desta lei. Artigo 20. Nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos, sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão. Por quê, gente? A ideia é que o direito ele serve para regulamentar condutas, ele não é uma mera norma de decisão que não serve para nada, né? A motivação demonstrará a necessidade e a adequação da medida imposta ou da invalidação de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, inclusive em face das possíveis alternativas. Olha que interessante, esse artigo foi incluído em 2018, é super novo, tá? O artigo 20, sobre essa questão da motivação. Artigo 21, também incluído pela lei de 2018. A decisão que nas esferas administrativa, controladora ou judicial decretar a invalidação de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa deverá indicar de modo expresso suas consequências jurídicas e administrativas. A decisão a que se refere o caput desse artigo deverá, quando for o caso, indicar as condições para que a regularização ocorra de modo proporcional e equânime, sem prejuízo aos interesses gerais, não se podendo impor aos sujeitos atingidos ônus ou perdas em função das peculiaridades do caso, sejam anormais ou excessivos. A interpretação de normas sobre gestão pública serão considerados os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos direitos dos administrados. Parágrafo 1º. Em decisão sobre a regularidade de conduta ou validade de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, serão consideradas as circunstâncias práticas que houverem imposto, limitado ou condicionado a ação do agente. Parágrafo 2º. Na aplicação de sanções, serão consideradas a natureza e a gravidade da infração cometida, os danos que dela provierem para a administração pública e as circunstâncias agravantes ou atenuantes e os antecedentes do agente. As sanções aplicadas ao agente serão levadas em conta na dosimetria das demais sanções de mesma natureza e relativas ao mesmo fato. A decisão administrativa, controladora ou judicial que estabelecer interpretação ou orientação nova sobre norma de conteúdo indeterminado, impondo novo dever ou novo condicionamento de direito, deverá prever regime de transição, quando indispensável, para que o novo dever ou condicionamento de direito seja cumprido de modo proporcional, equânime e eficiente, sem prejuízo aos interesses gerais. Artigo 24. A revisão nas esferas administrativa, controladora ou judicial quanto à validade de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa cuja produção já se houver completado, levará em conta as orientações gerais da época, sendo vedado, com base em mudança posterior de orientação geral, que declarem inválidas situações plenamente constituídas. Consideram-se orientações gerais as interpretações e especificações contidas em atos públicos de caráter geral ou em jurisprudência ou administração majoritária e ainda adotadas por prática administrativa reiterada e de amplo conhecimento público. Para eliminar irregularidade, incerteza jurídica ou situação contenciosa na aplicação do direito público, inclusive no caso de expedição de licença, a autoridade administrativa poderá, após oitiva do órgão público, do órgão jurídico, e quando for o caso, após a realização de consulta pública e presentes razões de relevante interesse geral, celebrar compromisso com os interessados, observada a legislação aplicável, o qual só produzirá efeitos após sua publicação oficial. O compromisso referido no caput desse artigo 26 deverá 1. Buscar solução jurídica profissional, não poderá conferir desoneração permanente de dever ou condicionamento de direito reconhecidos por orientação geral, deverá prever com clareza as obrigações das partes, o prazo para seu cumprimento e as sanções aplicadas em caso de descumprimento. Artigo 27. A decisão do processo nas esferas administrativa, controladora, judicial poderá impor compensação por benefícios indevidos ou prejuízos anormal ou injustos resultantes do processo ou conduta dos envolvidos. A decisão sobre compensação será motivada, ouvidas previamente as partes sobre seu cabimento, sua forma e, se for o caso, seu valor, para prevenir ou regular a compensação. Poderá ser celebrado compromisso processual entre os envolvidos. O agente público responderá pessoalmente por suas decisões ou opiniões técnicas em caso de dolo ou erro grosseiro. Em qualquer órgão ou poder, a edição de atos normativos por autoridade administrativa, salvo os de mera organização interna, poderá ser precedida de consulta pública para manifestação dos interessados, preferencialmente por meio eletrônico, a qual será considerada na decisão. A convocação conterá a minuta do ato normativo e fixará o prazo e demais condições da consulta pública, observadas as normas legais e regulamentares específicas, se houver. As autoridades públicas devem atuar para aumentar a segurança jurídica na aplicação das normas, inclusive por meio de regulamentos, súmulas administrativas e respostas a consultas. Os instrumentos previstos neste artigo terão caráter vinculante em relação ao órgão ou entidade a que se destinam até outra revisão. Pessoal, olha, é super importante que vocês vejam essa... leiam essa lei. Essas questões de direito administrativo não estavam previstas antes na Lei de Introdução ao Direito Brasileiro. Todas essas alterações foram feitas em 2018, então se você for prestar algum concurso, se você for estudar essa lei agora em 2019, fique esperto e estude, tá bom? Tem alguma dúvida? Escreve aqui nos comentários, tá legal? Então, por hoje é só. Um abraço!
É isso aí. Você já conhece o nosso site? Navegue no cidadaniamil.com.br e saiba mais sobre o nosso conteúdo. Um abraço da Viviane, do blog Cidadania 1000.